Nós já falamos aqui logo na abertura, né, do jornal sobre a batalha que foi ontem passar a análise dos destaques da reforma da Previdência. Após mais de 9 horas de sessão, a comissão especial concluiu a votação. Apenas um destaque foi aprovado, os demais todos rejeitados, né? A bancada de apoio estava preparada, conseguiu com que os destaques fossem rejeitados. Com o fim da votação, a reforma da Previdência poderá agora começar a ser votada em plenário, só que o governo está estrategicamente pensando em que momento, talvez até o fim do mês, porque tem que ter o apoio, né? São 308 votos mínimos, 3/5 dos 513, admitindo que ainda não tem votos necessários, então está tentando articular isso somente para o finalzinho de maio. Vamos lá, o que é que ficou estipulado então? Idade mínima de 62 anos para mulheres, 65 para homens, tempo de contribuição gradativamente será elevado de 15 para 25 anos, o tempo de contribuição. Então, idade mínima e tempo de contribuição são dois pontos que o governo diz que não mexe mais, não é possível mais. Manteve idade mínima para salário integral de servidor público, criou a contribuição para trabalhador rural. Essa era uma das medidas que o governo queria, né, derrubar um destaque, e acabou entrando então a contribuição para o trabalhador rural que usa o benefício, mas não contribuía. Agora, quais são os impactos desta reforma da Previdência, né? Por que que o governo fala tanto que ela é importante para o sistema de aposentadoria do país e para o equilíbrio fiscal do governo? O presidente Temer vai, inclusive, receber bancada paulista hoje para tentar discutir a reforma. Ou seja, não está nada decidido, mas ela tem uma cara já, essa reforma. Eu vou conversar sobre o assunto, os impactos desta reforma, com o professor, economista e professor do Departamento de Economia da USP, Fernando Botelho. Professor Fernando, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes aí da Rádio USP.
Bem-vindo aqui ao Jornal da USP. A gente, mais uma vez, professor, fala da reforma da Previdência na expectativa de quando ela terá condições de ir para plenário. Bem, a reforma da Previdência, antes da gente entrar no impacto propriamente dito, econômico, financeiro, com que cara exatamente está essa reforma da Previdência na sua análise, na sua avaliação?
Olha, Rossane, eu diria que não é a reforma ideal ainda, ela deixa de fora ainda alguns grupos que a gente pode chamar de certa forma privilegiados, aí, principalmente no funcionalismo público, mas eu diria que também é uma reforma bastante ousada em termos de estar mexendo com muita coisa e principalmente acho que é o marco, que é o coração da reforma, é a ideia de se criar uma idade mínima para aposentadoria. O que vai alinhar o Brasil com a maior parte dos países desenvolvidos. Todos os países do mundo, praticamente, têm alguma idade mínima para que o cidadão se beneficie da previdência pública. E o Brasil acabava sendo uma exceção, o que gera diversas distorções na economia e com impacto aí terrível nas finanças públicas. Então, nesse sentido, acho que é um passo muito importante que o Brasil dá para chegar numa situação de realmente sanidade fiscal, que é o que está faltando no momento, essa sinalização que pode ser fundamental para tirar a gente desse atoleiro econômico em que nós nos encontramos.
No caso, ela já foi mexida em alguns pontos, negociada, renegociada. O ministro da Fazenda disse que do jeito que ela está, 70% foi preservado. Esse é um discurso de positivista ou de fato ela está no bojo ali garantido, esse 70%? Digo isso porque senão teremos de passar daqui a mais alguns anos por uma nova revisão dessa reforma.
É possível que até na forma como ela já se encontra, a gente já precise voltar a discutir previdência aí num horizonte de uns 10 anos. Eu digo isto por quê? Porque o Brasil hoje, nós somos um país ainda relativamente jovem, né, comparado com o resto do mundo. Então, o número de pessoas idosas em relação ao total da população ainda é pequeno. Porém, o Brasil já gasta hoje, em proporção do PIB, a mesma coisa que o Japão, que é um país muito mais idoso, em que tem uma população muito mais idosa. O Brasil passa por um processo de transição demográfica muito forte, né? Então, a redução da natalidade que aconteceu aí a partir dos anos 70, 80, junto com o aumento de expectativa de vida da população, que é uma boa notícia, isso criou ou vai criar um problema previdenciário muito sério para o futuro. Hoje você tem em torno de 10 trabalhadores da ativa para cada trabalhador inativo. Então, basicamente, a forma como o sistema previdenciário brasileiro funciona, os trabalhadores da ativa, as contribuições deles, são usadas para pagar o salário dos inativos. Então, é uma situação que ainda, de certa forma, tem um certo conforto, mas o Brasil já gasta muito em previdência. Com esse envelhecimento da população, redução da natalidade, tende a crescer o número de idosos, de forma que daqui 30 anos nós teremos somente 4 trabalhadores na ativa para cada inativo. Então, se não se fizer nada na previdência, o Brasil se torna um país completamente inviável. Tudo vai ser absorvido pela previdência e nós vamos sacrificar de forma muito forte, muita, de certa forma, injusta, as próximas gerações, as gerações dos nossos filhos e dos nossos netos.
Isso quer dizer que, de toda forma, o cidadão perde, né? Ele vai perder agora um pouco, abrir mão de parte dos direitos, para não perder lá na frente, é isso?
Exatamente. Eu acho que da forma a manutenção do sistema atual é basicamente o fim da Previdência. No futuro, é impossível que ela seja paga. Tá, então, se a gente não reformar agora, cada pessoa ceder um pouquinho, cada grupo ceder um pouquinho, e de preferência, aqueles grupos mais privilegiados cederem mais, a Previdência se torna realmente inviável e aí talvez não tenha nada para ninguém no futuro. Né? É uma situação muito ruim e que a nossa, a geração futura, dos que são jovens hoje, estão aí muitos até em idade escolar, eles têm que pagar um imposto muito alto para sustentar um número muito grande de aposentados. Porque, entenda, você vai ter muito aposentado para poucos ativos.
Para poucos, para pouca gente ativos. Contribuindo.
Isso.
Agora,
isso. Então é uma questão aritmética.
De fato. Que às vezes fica difícil para o cidadão comum entender esse cálculo, né? Quando a gente fala do peso para o PIB, peso para as contas do governo, em relação à sua arrecadação e tudo mais. Agora o senhor falou que setores privilegiados deveriam abrir mão, mas é o que está acontecendo agora? Ou é na carne do trabalhador?
Então, infelizmente, esses setores privilegiados, por serem mais organizados, eu estou falando realmente do funcionalismo público, eles acabaram se preservando mais na reforma. Então, de certa forma, ela teve esse caráter um pouco regressivo em termos de você preservar ainda privilégios aí de alguns funcionários públicos, a questão de uma suposta integralidade, a reforma não afeta servidores municipais e estaduais de forma direta. Então, acho que isso é um tema que a gente vai ter que voltar no futuro. Tá? Então, mas a direção é que a gente precisa realmente de mais reforma e não de menos. Né? Então, precisa alcançar também esses servidores públicos que, de certa forma, são privilegiados. Eles desfrutam de alguma benesse, de algum bem, que não está ao alcance do resto dos trabalhadores. Então, acho que isso é quase que a definição de um privilégio que não tem nenhuma razão econômica, ética, moral.
Não tem mais. Não tem mais. Nos tempos de hoje não tem mais como isso. E quando o governo vem com o discurso de que quer igualar a situação do trabalhador do setor privado com o trabalhador do setor público, né, você fica nessa expectativa e não é isso que está acontecendo. Por isso a frustração, né?
Então... mas a proposta original ia nessa direção. Mas, de novo, esses grupos de trabalhadores do setor público, eles são muito organizados e têm condição de fazer muita pressão lá nos deputados, nos senadores e dentro até do próprio governo para manter os seus privilégios. Então, acho que é isso que a sociedade tem que se atentar, tem que ter muita atenção. Agora, uma reforma da Previdência, ela é absolutamente essencial. Sem ela, o Brasil não avança e nós vamos sacrificar gerações futuras.
Uhum. Bom, agora vamos para o lado do equilíbrio fiscal e das contas do governo. Né? O ministro Meirelles diz, ou faz, não tem outro jeito, tem que reequilibrar as contas, porque o que ficou para trás, né, o que havia de gasto, você tem que compensar. Você vai ter déficit esse ano também, mas você precisa programar as contas. Primeiro veio o teto, né, a manutenção do teto de gastos, que para muitos foi considerado inconstitucional, mas está aí, não vai poder gastar mais que o teto, isso já está estabelecido. Então, isso mais reforma da Previdência coloca as contas do governo em ordem em quanto tempo, professor?
Olha, eu diria que isso daí tira o paciente da UTI, mas ele continua ainda hospitalizado. Então, é uma situação fiscal ainda gravíssima no Brasil. A gente teve um crescimento explosivo da dívida pública aí nos últimos 3 anos. Ela passou de algo em torno de 50% do PIB para algo que agora está em torno de 70%, e a tendência é que ela continue crescendo ainda nos próximos anos, mesmo num cenário de reforma. Então, perceba, a gente está fazendo todo esse esforço fiscal para permitir assim que a situação não piore. Então, por uns 10 anos ainda, nesse horizonte, é possível que a dívida pública ainda cresça como função do PIB. O que é muito sério. Então, o ministro Meirelles tem razão na sua afirmação que ou se faz ou se faz. Senão a gente vai ter o colapso realmente aí dos serviços públicos mais básicos. Estamos falando aqui de educação, de saúde, né? E do próprio pagamento das aposentadorias para aqueles que hoje já estão aposentados. Isso é uma coisa muito interessante, porque essas deveriam ser as pessoas mais favoráveis à reforma da Previdência, porque é possível continuar as atuais regras que não haja dinheiro para pagar as aposentadorias dos que hoje já estão aposentados e não são afetados pela reforma. Então é uma situação muito curiosa. Então, sim, é muito importante a gente fazer essa reforma fiscal, tá? Fazer a reforma da Previdência no âmbito dessa reforma fiscal maior, reequilibrar as contas públicas, porque isso que vai permitir com que o Estado tenha condição de oferecer um serviço minimamente aceitável para a população brasileira, e principalmente para aquela população mais pobre, que depende mais dos serviços públicos. Acho que essa tem que ser uma agenda importante do Brasil, é uma coisa que tem um caráter distributivo, de atender aquelas pessoas mais necessitadas, muito forte. São esses que dependem de escolas públicas, de hospitais públicos, de segurança pública, e o recurso para prover bem esses serviços, ele é um só. A gente pode usar para pagar a Previdência ou para executar esses serviços.
Uhum. Agora, o impacto da reforma da Previdência na economia, segundo a análise do governo, cresceria após 2020, né? Então, o impacto não é imediato, começaria a crescer, essa economia cresceria em 2020 e você alcançaria uma estabilidade, é impossível fazer esse cálculo agora, essa estabilidade nas contas?
Não, eu acho que é possível sim, é uma coisa que de fato não terá um impacto no curto prazo, mas ele sinaliza para os agentes econômicos, para os investidores, para as pessoas, para as próprias famílias, que no futuro a gente vai chegar numa situação um pouco mais estável e que a gente não vai precisar aumentar muito a carga tributária para dar conta das despesas públicas que a gente vai precisar fazer lá na frente. Então isso por si só, no presente, já traz expectativas melhores, anima um pouco a economia e possivelmente destrave aí alguns investimentos, aumente a confiança no Brasil e vai permitir, isso que é uma coisa bem interessante, você vê a inflação caindo bastante nos últimos meses e ao se consolidar esse quadro fiscal mais favorável com a reforma da Previdência, isso permite que o Banco Central diminua a taxa de juros num ritmo mais forte, o que é muito bom, porque isso aí deve animar realmente a economia, o investimento das empresas, o consumo das famílias, isso aí talvez leve o Brasil para um ciclo virtuoso aí nos próximos anos. Nenhum espetáculo de crescimento, mas a gente sai desse marasmo em que a economia se encontra.
Uhum. Bom, é isso. Nós vamos ter que entender, é difícil entender esse ajuste, esse reflexo no equilíbrio do ajuste fiscal, é um cálculo programado para anos. Para o próprio sistema da aposentadoria também é um equilíbrio que vai se conseguir ao longo dos anos, mas em algum momento ele terá que começar. É isso que o governo está propondo agora. Acho que temos que fazer só o senão de que, infelizmente, os que ainda hoje são beneficiados podem sair beneficiados dessa reforma, né? E o trabalhador comum é que vai sofrer o impacto maior neste primeiro momento. Vamos acompanhar, porque agora vem outra batalha, né, professor, que é para o plenário. Não será fácil esse processo. É importante que todos nós saibamos dos detalhes para pelo menos tentar entender e acompanhar como é que os parlamentares vão se comportar em plenário. Porque vai ser uma batalha e tanto, hein? 308 votos não é pouco, não.
Não é pouco. Mas é um governo que tem se mostrado até agora politicamente hábil, né? Já conseguiu aprovar, por exemplo, a questão do teto, a da reforma trabalhista, que embora não tenha exatamente a assinatura do governo, mas uma coisa com a qual o governo concordou. E acho que é importante para a sociedade, de fato, estudar muito bem essa reforma, aprender. Circula por aí muita informação falsa, eu não sei exatamente com que propósito, mas tem muita desinformação a esse respeito.
Sim.
Então acho que as pessoas devem procurar se informar sobre a reforma, conhecer um pouco os detalhes e, de certa forma, tentar participar de uma forma mais ativa nesse processo aí e compreender, de fato, como é que cada deputado vai votar, porque esse é um tema muito importante, não só para o presente do Brasil, mas para o futuro.
Uhum.
É uma coisa para a geração, principalmente dos nossos filhos, dos nossos netos e aí por diante.
Agradeço os esclarecimentos. Fernando Botelho, economista, professor do Departamento de Economia da USP. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. Até logo.
Obrigada, bom dia.